No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar de um novo modelo de cidade, as cidades ecologicamente sustentáveis. Esse projeto é viável em uma cidade como São Paulo, com seu trânsito, com a sua poluição, que já faz parte do cotidiano da população? Esse é o assunto de hoje. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. E boa tarde aos nossos convidados.
Você sonha com uma cidade sustentável?
É mais que um sonho, é uma necessidade. A gente não vai conseguir viver num mundo que não seja sustentável, né? Outros lugares do mundo já perceberam isso antes da gente. E claro, questões econômicas também, socioeconômicas, eles avançaram e a gente ainda está num outro estágio. Mas todos nós temos obrigação não só de sonhar, como de trabalhar para que isso aconteça.
Para falar sobre esse assunto, temos dois importantes convidados. O Leonardo Lentes, que é gestor da Carbono Zero Corrier. Boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde.
Você também, claro, que defende uma cidade ecologicamente sustentável.
Defendo. E como você me perguntou há pouco fora do ar, se é possível nós termos uma cidade sustentável, para São Paulo eu acho muito difícil. Mas isso não deve fazer com que a gente deixe de perseguir isso todos os dias. O desafio nosso é buscar essa sustentabilidade, é buscar uma cidade onde a gente respire melhor, é buscar um lugar onde a gente não gere tanto lixo, que não morram tantas pessoas por doenças pulmonares. A gente tem que trabalhar nisso todos os dias.
Muito bem. Nosso outro convidado é o Walter Caldano, urbanista, arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Seja bem-vindo, Caldana. Há quanto tempo, mas você sempre é bem-vindo ao Observatório Terceiro Setor.
Obrigado. É um prazer estar aqui e principalmente debatendo esses assuntos e esse assunto especificamente tão importante para todo mundo.
Uma cidade ecologicamente sustentável. Que modelo você defenderia para uma cidade como a nossa?
Olha,
para São Paulo.
São Paulo é um caso único, né? Então, isso é para o bem e para o mal. E nós temos que aprender a lidar com isso. Isso é fundamental. Nós temos que começar essa conversa, eu sugeriria, definindo o que é ser sustentável. Eu, às vezes, digo que essa cidade vai ser absolutamente sustentável quando todo mundo tiver cama, prato cheio, teto, e educação e saúde. Ou seja, na hora que você resolve problemas elementares, você está aumentando o grau de sustentabilidade. Isso é fundamental. A outra questão é também entender que modelos de sustentabilidade ambiental são uma coisa, de sustentabilidade geral é outra. E é a partir daí que a gente vai construir, eu acho que ele colocou bastante bem, se você olhar em volta hoje, dá uma certa tristeza, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que entender que nós estamos preparando hoje a cidade do futuro. Então, nós temos que começar a semear esta cidade do futuro. Ou seja, vai resolver o problema da habitação, vai resolver o problema da educação, mas vai resolver o problema do rio, que é um absurdo não ter sido despoluído até hoje, e assim sucessivamente.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou, se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório37. Vamos lá por uma primeira pergunta, Cléo.
Oi, eu sou o Eduardo. Eu gostaria de saber como a troca de bicicletas por automóveis, como isso pode afetar na economia de uma empresa?
Tá aí uma pergunta interessante. Leonardo.
Para uma empresa, ela vai economizar basicamente duas coisas. Uma é dinheiro, a outra é emissão de CO2. CO2, pouca gente sabe, é o gás que a gente expira e ele, em alta intensidade, ele mata muita gente. São Paulo, morrem 10 pessoas por dia causadas por doenças, por mortes causadas por doenças pulmonares que advêm da poluição. Então, qualquer empresa que ela muda o modal dela de poluente para sustentável, ela deixa de alguma forma, matar pessoas na cidade. Essa é uma economia que ela faz, de vidas. A outra é de dinheiro. A partir do momento que a gente consegue trabalhar uma logística mais adequada aos grandes centros, onde tem muito trânsito, pouco estacionamento, e a bicicleta é uma ótima resposta para isso, a empresa economiza dinheiro também. Então, são essas duas economias que a gente consegue levar para as empresas, dinheiro e vidas.
Está aí um caminho para sensibilizar, né, Caldana, a iniciativa privada. Mas precisamos conscientizar a população a respeito de medidas importantes que a cidade deve ter, que ela não participa dessa discussão.
Pois é, e participa pouco. Na verdade, eu queria dizer uma outra coisa de início também. Se nós olharmos, nós que somos mais velhos um pouco, o que era São Paulo há 30 anos atrás e o que é hoje, sob esse ponto de vista, eu diria que nós saímos de uma mina de carvão absolutamente destruída e estamos hoje, pelo menos, respirando e vendo a luz do sol. Ou seja, é fundamental lembrar que a importância da CETESB, por exemplo, nessa cidade, o que era a poluição do ar antes da existência da CETESB no final da década de 70, e o que é a poluição do ar hoje, e uma série de medidas que já foram tomadas. Então, é nessa perspectiva histórica que eu acho que nós temos um futuro promissor, mas nós temos um problema no Brasil, está sendo lento. Esse assunto está sendo lento e ele está avançando, como se diz, de soquinho. Ou seja, ele avança um pouquinho, depois volta para trás. Avança um pouquinho, depois para. E nós precisaríamos, e aí entra a questão que você colocou, que a sociedade se envolvesse um pouco mais e entendesse mais amplamente essa questão, né? Isso que ele colocou é fundamental. As empresas mudarem a cultura é importantíssimo, mas as pessoas têm que mudar a cultura também. Quando a gente fala que tem que acabar a carrodependência, ou seja, essa dependência do automóvel, e mudar o modal de transporte da cidade, a gente não está falando só de mudar o modal de transporte por conta de economia, de dinheiro, etc. e tal, mas de construir uma cidade melhor, né? Então, isso é fundamental. Agora, para isso, uma lei como o plano diretor, por exemplo, que é uma lei feita para 16 anos, ela tem que ser respeitada por 16 anos. Você não pode fazer a lei para 16 anos e querer mudar ela em dois. Então, é isso que eu digo, você vai e volta.
E precisamos também ter um transporte coletivo decente, para que a população saia do automóvel e vá para o metrô.
Exatamente.
Por exemplo. O Caldano, uma outra coisa que você disse logo no início do programa, que me chamou a atenção, é o seguinte, é o modelo de sustentabilidade para uma cidade como a nossa. A gente tem a tendência sempre de copiar um modelo europeu. Como nós faremos para construir o nosso modelo?
Então, o primeiro deles, eu acho que é fundamental, é a gente respeitar as nossas próprias contradições. Nós temos uma cidade que é espalhada, ela teve esse modelo. Nós temos que reverter esse modelo, ela tem que passar a ser uma cidade mais compacta. Por quê? Para diminuir o número de viagens, a necessidade de viagens. Com isso, você diminui a emissão de CO2, sobretudo se você se livrar das coisas ligadas a combustível fóssil, ou seja, gasolina e diesel. Mas o que é importante a gente lembrar, e isso vai demandar um esforço social, é o seguinte. As grandes cidades do mundo, as grandes e médias cidades do mundo, começaram a mudar o seu modelo de desenvolvimento na década de 70, faz 45 anos, com as crises do petróleo. E elas vêm mudando lentamente. Em 45 anos, são três gerações. Elas foram mudando a mentalidade em três gerações, ou seja, aos poucos. E São Paulo não fez isso. São Paulo teve o que eu chamo de apagão urbanístico. Parou de pensar nisso e só continuou crescendo, crescendo, crescendo. E não mudou o seu modelo. Então, hoje, o que é que nós estamos vivendo? A necessidade de mudar em uma geração o que outras cidades do mundo vêm mudando há três gerações. E isso significa que você sai da sua zona de conforto. Então, a gente tem hoje os carro-dependentes, como eu costumo dizer, mas você tem três gerações de carro-dependentes. Hoje, na Europa e nos Estados Unidos, você tem jovens que já não querem mais carros. No Brasil, isso está começando a acontecer. Mas a gente convive com os adultos que querem carro. Então, você tem um conflito de modelos.
Você concorda, Leonardo?
Eu concordo. E outra coisa que eu vejo, eu tenho uma filhinha linda de 7 anos e eu não trabalho a sustentabilidade para mim, eu trabalho para ela. Essa história da próxima geração, para mim, fala muito forte. Nós temos que mudar a cidade para a gente deixar uma cidade de herança melhor para quem está vindo depois da gente. A cidade de São Paulo, na minha opinião, ela não vai mudar com o plano diretor. O plano diretor é importante. Ela vai mudar quando as pessoas resolverem cada um fazer uma parte. O trabalho que a gente faz, ele não conta com o governo, a gente não tem incentivo, a gente não tem ajuda, a gente não tem apoio de ninguém da área governamental. A gente não tem apoio de empresas como empresas, a gente tem apoio de pessoas dentro de empresas. Quando a gente conseguir conscientizar que a mudança só virá do esforço de cada um, a gente muda São Paulo. A gente vai fazer São Paulo um lugar fantástico, mas a gente depende das pessoas. Não adianta a gente esperar uma canetada, um plano, algo que vem de longe. É cada um fazer a sua parte.
Eu queria fazer uma observação e pergunta para vocês também. Primeiro, acho que a gente copiou mais o modelo americano do que o europeu, na verdade. Por isso que a gente tem tanto carro, em vez de ter tido trens. Então, a gente investiu na indústria automobilística, né, lá nos anos 50, e aí tem o que a gente tem hoje. Né?
Não nos preocupamos com o cidadão, mas sim com o consumidor.
E não houve um planejamento. Né? A cidade foi planejada para ter carros. Aí, eu acho que, na minha opinião, é mais o americano. Apesar de que o próprio americano, né, como vocês disseram, já está desistindo dessa paixão pelo automóvel. E segundo, acho também que a gente, os países em desenvolvimento, quando tem essa questão toda da sustentabilidade, né, os países que já estão desenvolvidos, eles já estão nesse estágio que eles já não precisam mais, como vocês disseram, colocar comida na mesa, garantir educação, isso eles já têm garantido, então eles passaram ao próximo passo. A gente ainda está tendo que fazer tudo isso, que é essa sustentabilidade que a gente ainda nem tem, de qualidade de vida, né, e de uma sociedade mais igualitária, e aí fazer ao mesmo tempo essa questão da sustentabilidade do ponto de vista, né, do meio ambiente. E aqui no Brasil, as pessoas pensam meio ambiente, pensam natureza, Amazônia, ela não pensa que o meio ambiente é o lugar que ela vive. Ela pensa sempre uma floresta, a Mata Atlântica, as baleias no oceano. As pessoas não têm essa... Muito pouco a gente assimila que meio ambiente é tudo que está em torno da gente.
Que mora num grande centro urbano.
Isso é uma questão. E em terceiro lugar, claro, as pessoas têm que se mobilizar sim, a gente tem que começar a agir. Só que como tem gente que pega ônibus e demora 3 horas num ônibus para chegar em casa, 3 horas para trabalhar, e quando ele chega ele vai assistir a novela. Então ele não tem essa noção. Então, claro que o poder público tem obrigação, nós que temos mais os formadores de opinião, o pessoal que tem um nível socioeconômico melhor, tem obrigação de cobrar do poder público que existam, sim, campanhas de educação ambiental, de que as pessoas possam se conscientizar de que todas essas questões dizem respeito a nós, a nossa saúde, inclusive, a questão do saneamento, a questão do lixo nas ruas, em terreno baldio, atrai rato, atrai escorpião, tudo isso diz respeito diretamente à vida do cidadão, mas como não é falado dessa forma, as pessoas veem esse meio ambiente mais romântico e aí não se dão conta de que tudo faz parte.
É resgatar o cidadão, né? Que ele tem direitos nessa cidade e que ele tem que participar, faz parte da vida dele, estão decidindo sobre a vida dele.
Eu queria só complementar um ponto. Eu gostei muito quando você falou de meio ambiente. As pessoas realmente acham que meio ambiente é no mato, né? Meio ambiente é São Paulo também. São Paulo é uma cidade que não tem chaminé de fábrica soltando fumaça preta e a gente não tem queimadas de florestas. A poluição da cidade, ela vem do trânsito. É um caso diferente. Praticamente, eu não sei o número exato, mas é um número acima de 90%, vem do trânsito. Para a gente reduzir a poluição da cidade, a gente tem que arrumar um trânsito alternativo ao que a gente tem. E aí passa por a gente usar a bicicleta, passa por usar metrô, passa por veículos elétricos, por deslocar menos as pessoas na cidade, mas o trânsito é um ponto crítico para a gente melhorar a qualidade de vida da cidade, crítico.
Nós falamos isso antes de começar o programa com o Caldana, sobre a mobilidade, que o plano diretor prevê isso. Nós vamos continuar esse assunto logo depois da reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O IT quer acelerar estudos sobre gerenciamento de cidades inteligentes. A Mônica Greiler, de Nova York, tem as informações.
A tecnologia de informação é chave para uma governança competente, segundo a União Internacional de Telecomunicações, o IT. Desde o fim do mês passado, a agência da ONU está investindo num estudo sobre o gerenciamento de cidades inteligentes. A pesquisa é realizada por um grupo de trabalho que busca identificar como o gerenciamento de dados pode ser beneficiado pela padronização da UIT. Al-Mazouk, que preside o grupo, afirmou que o gerenciamento eficiente ajuda a melhorar a sustentabilidade dos serviços públicos. Em entrevista à ONU News em Nova York sobre o tema, o conselheiro sênior da Divisão de Administração Pública das Nações Unidas, no Departamento Econômico e Social, Jonas Rabinovich, afirmou que o investimento na tecnologia tem que ser acompanhado por um planejamento estratégico.
Existem muitas cidades que se auto-intitulam inteligentes. E o que acontece na prática é que muitas cidades se apressam em comprar tecnologia, se apressam em comprar hardware, software, achando que um pedaço de hardware ou que um software de última linha vai automaticamente resolver todos os problemas da cidade.
De acordo com Rabinovich, é preciso planejar bem a implementação de uma cidade inteligente, com uma infraestrutura que leve em consideração, principalmente, os objetivos de desenvolvimento sustentável.
A tecnologia pode ajudar, por exemplo, o primeiro objetivo com relação à pobreza. Existe a possibilidade de utilizar telefones celulares para publicar bolsas de emprego. As pessoas podem descobrir quais empregos estão disponíveis usando o seu celular. Ou a questão do objetivo número 2, que seria fome e alimentação. Existem países na África que utilizam telefones celulares para fazer pagamentos no meio rural.
Rabinovich informou ainda que cerca de 70% da população das áreas rurais tem celulares, mas apenas 40% possuem uma conta bancária. De acordo com a UIT, a integração das tecnologias de informação e comunicação em sistemas urbanos deverá mapear o sistema no mundo virtual. Com isso, a agência pretende melhorar a compreensão sobre como os ecossistemas complexos das cidades se comportam. A agência também espera que os avanços na coleta e análise de dados levem a novas oportunidades de desenvolvimento sustentável. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com Leonardo Lourentes sobre cidade ecologicamente sustentável e também com o arquiteto Walter Caldana. Agora vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
Boa tarde, Joel. Já estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Empreendedor Social e também para a 9ª edição do Prêmio Folha Empreendedor Social de Futuro. Ambos foram criados pela Folha de São Paulo e as inscrições vão até o dia 10 de maio.
Muito bem, está aí as informações diretas da redação do Observatório do Terceiro Setor. Vocês querem comentar a matéria?
Eu queria dizer uma coisa sobre a questão das cidades inteligentes, que me parece muito importante. E foi dita, mas eu gostaria de, pelo Rabinovich, mas eu gostaria de complementar ou de reforçar. Não adianta você criar um parque tecnológico numa cidade se a cidade não estiver preparada do ponto de vista da sua cultura de governança e da sua cultura, da cultura da própria sociedade para esse avanço tecnológico. Ou seja, o avanço tecnológico sozinho jamais resolverá o problema, como foi dito na própria reportagem. Claro que ele é muito bem-vindo e ele é necessário. A questão da comunicação, a questão da conectividade hoje é fundamental para entender a cidade do futuro, né? É isso que eu queria dizer. Por exemplo, nós estamos vivendo uma revolução Por isso que essa questão geracional me é tão importante. Nós estamos vivendo uma revolução hoje que é a seguinte: muito rapidamente nós teremos uma cidade onde o consumo de energia elétrica de baixa capacidade, por exemplo, residencial, comércio, simples e tudo mais, vai mudar radicalmente. Por quê? Porque todo prédio vai ser produtor da sua própria energia. A hora que você fala isso e você visualiza isso, é uma revolução. Por quê? Porque você não vai depender mais da rede. Hoje a gente já não dependeria, mas tem problemas econômicos que vão ser solucionados nos próximos 10 anos, que é a chamada cogeração. Você associa a cogeração à conectividade plena, ou seja, 4G, alta velocidade, etc, etc. Isso significa que a sua unidade de moradia, a sua casa, o seu prédio, o seu condomínio, ele é outra coisa. Ou seja, muda completamente a sua relação com a cidade. Por isso que eu costumo dizer que no século XXI, a gente não mora nas nossas casas, a gente mora na cidade. E cada vez mais isso é verdade. Basta ver o que, que você faz. A última coisa que você faz no dia, hoje, não é mais fumar um cigarro, é ler um e-mail. Ou seja, você está conectado. Então, você já não está mais em casa, você está trabalhando. E assim sucessivamente. Então, a questão da tecnologia, ela está presente. Porém, como já foi dito aqui, se a gente não mudar o uso e ocupação do solo, que é uma coisa real, não adianta nada essa tecnologia toda.
E volta a pergunta, né, Leonardo? Como sensibilizar a população da importância dessa mudança cultural?
Antes, deixa eu só voltar num ponto que o Rabinovitch tocou, claro, que eu achei interessante, que ele contou para a gente como que podemos usar a tecnologia para deixar as cidades mais inteligentes. É, tem uma experiência bacana na Carbono Zero Courier que a gente utiliza um veículo que é muito antigo, que é a bicicleta. Ela é muito anterior à moto. E a gente usa algo que é muito antigo para substituir algo que é mais novo, que é a moto. Porém, a gente adiciona essa bicicleta GPS, adiciona smartphone, a gente, quando vai fazer uma entrega, a gente não precisa trazer de volta um protocolo fisicamente, porque ele vai digitalmente, a pessoa assina no celular. Então, a gente integra algo que é antigo com algo que é moderno. E com isso, a gente faz a cidade mais inteligente. A gente não precisa também ficar esperando aquela tecnologia salvadora para mudar a cidade. Às vezes, é uma bicicleta, que é algo antigo, que pode ser uma alternativa para uma série de situações para a gente melhorar o lugar que a gente está.
Ouça, olha que coisa interessante. Quer dizer, vocês unem o antigo com o novo para produzir uma solução que a cidade necessita no momento.
Sim, todo mundo vê a nossa empresa como uma empresa inovadora por fazer entregas de bicicleta e esquece que na casa da sua avó, a carne, o jornal, o remédio chegava de bicicleta há 30, 40, 50 anos. Cadê a nossa inovação? A nossa inovação talvez foi ter trazido isso para São Paulo e empacotado isso com esse caráter de sustentabilidade.
Você adaptou a tecnologia para uma coisa que já tinha dado certo no passado e pode dar certo no presente. Está dando certo no presente. Isso aí. Vamos para mais uma pergunta?
Meu nome é Lara e eu quero saber como a melhoria do sistema ferroviário pode ajudar na diminuição dos poluentes.
Muito bem, eu não entendi bem. Vocês entenderam?
Entendi,
a pergunta?
É fundamental. O nosso modal de transporte, que a gente diz que São Paulo é uma cidade carro-dependente, mas São Paulo, na verdade, é uma cidade pneu-dependente. Porque é o carro, mas é o ônibus a diesel também. Isso foi uma opção que se tomou na década de 60 para espraiar a cidade. Por quê? Porque no uso e ocupação do solo, o nosso modelo de desenvolvimento adotado até hoje depende vitalmente de terra barata. E isso significa que a gente vai consumindo terra, e precisa ir cada vez mais longe. Então, esse modelo, porque quem diz que São Paulo não é planejado? São Paulo é planejado, sim, é minuciosamente planejada para ser como é. O que pode ser que o resultado a gente hoje não goste
não
tanto,
certo,
mas foi planejado. E um dos elementos do planejamento é esse, precisava de terra barata. Para quê? Para a cidade se espalhar, para viabilizar os seus ciclos econômicos. E isso implicou em abandonar o trilho, que São Paulo tinha uma rede excelente até o final da década de 60, e usar o pneu. Por quê? Porque o pneu vai mais longe. É a mesma coisa da entrega do gás, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, São Paulo é pneu dependente. E nós temos que mudar. Para mudar, você tem que mudar o modelo de uso e ocupação do solo, que é onde estão todos os problemas, e aumentar o modal ferroviário, ou seja, ferroviário, metroviário e os bondes, né? Nós temos que recuperar os bondes urbanos, é fundamental para São Paulo.
É verdade. E você me falou desse modelo dos anos 60. O que foi mal para o país é que nos anos 70, mas mais exatamente acho que 1974 do século passado, veio a crise do petróleo.
Exatamente.
E aí o Brasil
afundou. Não, e foi esse momento que as cidades europeias e americanas se aperceberam disso. Foram duas crises do petróleo, 74 e 78. E as cidades europeias e americanas se aperceberam disso e começaram a lentamente mudar os seus modelos de dependência. E nós não.
Okay. Verdade.
Essa é a questão.
O Leonardo, e como os clientes e a própria população que lida com o carbono zero vê essa atitude que vocês tomaram em relação à bicicleta, que é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né? A bicicleta, e está sendo utilizada de uma maneira inteligente.
A gente tem três tipos de reações, assim. As pessoas que nos descobrem ficam encantadas com o que a gente faz. A gente tem as pessoas que desconfiam que a bicicleta pode ser um modal. E a gente tem as empresas e pessoas que já trabalham conosco, que são entusiastas do negócio. Uma vez que a pessoa começa a fazer entrega utilizando bicicleta, ela vê que o tempo de entrega é o mesmo, a qualidade da entrega é a mesma. Porém, a gente consegue fazer algumas coisas diferentes. Uma delas é gerar uma simpatia muito grande por quem recebe uma entrega de bicicleta. O ciclista chega lá sorrindo, ele não chega estressado como chega muitas vezes o motoboy. E como a gente tem tecnologia por trás das entregas, existe um controle de saber onde está o ciclista, se a entrega foi recebida por quem, a assinatura da pessoa. Então, as empresas, elas veem na prática que, como eu contei para vocês, algo que é tradicional, que é o caso da bicicleta, pode ter um padrão de serviço muito mais elevado do que esse que vigora hoje na cidade. O motoboy, ele é uma categoria hoje que é muito punida na cidade por causa de meia dúzia de motoboys que agiram muito mal ao longo do tempo. Então, poucos motoboys conseguiram desgastar toda uma categoria. Quando nós surgimos como alternativa para esse modelo vigente, a gente é sempre muito bem recebido.
Em relação ao poder público, como é a relação de vocês? Quando vocês levaram essa inovação para o poder público, há uma cooperação? Eles estão estimulando novas empresas, novas iniciativas?
Não, a gente não conta com nada do poder público. Para importar uma bicicleta hoje, se paga mais imposto do que importar uma Ferrari. Nós utilizamos não só bicicletas, quanto veículos elétricos. O valor do veículo elétrico aqui, se quem acha que carro importado é caro, é porque nunca cotou um carro importado elétrico. A gente usa um carro elétrico que ele custa R$300 mil. Isso é inadmissível.
Ou seja, não há estímulo.
De onde vem esses R$300 mil? Vem do imposto, não é o carro. O carro vale 120, 130, a diferença é imposto. É um absurdo que se subsidie tanto IPI de fábricas, de montadoras, e não se estimule veículos elétricos, não se estimule bicicletas. Então, a única ajuda visível que a gente teve do poder público aqui em São Paulo, eu posso dizer que foram as ciclovias, que ainda assim elas não têm um impacto tão grande no nosso negócio carbono zero, porém elas ajudam muito a cidade a conversar sobre bicicleta, subir numa bicicleta, se deslocar para o trabalho. Ela traz a bicicleta para a tona, para a conversa. Isso é muito bom. O nosso negócio especificamente, ele não é tão beneficiado pelas ciclovias, porque elas só estão em uma parte da cidade. A gente trabalha na Grande São Paulo inteira, na Baixada Santista inteira. E a maior parte dos lugares não tem ciclovia nem ciclofaixa.
Muito bem, falando em direitos e participação da população, o Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. Venha participar, basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Acompanhe, nós teremos muitas novidades a respeito desta mobilização da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Realmente, Caldana, não há estímulo, né? Essas ciclovias poderiam ser estendidas por toda a cidade, mas parou numa iniciativa do ex-prefeito, que até a própria imprensa não compreendeu, imaginou que fosse o modismo, né, da classe média que está utilizando a bicicleta, mas trazemos aqui um empresário bem-sucedido que está utilizando a bicicleta de uma forma inteligente.
Olha, o Lawrence lembrou uma coisa aqui que eu acho fundamental e eu vinha dizendo já há tempos, estou feliz que ele tenha resgatado isso. A chamada classe média paulistana, né, ou a população que vive no Entre Rios, descobriu a bicicleta via Paris, Nova York, Dinamarca. Só que, assim, a bicicleta nunca deixou de ser intensamente usada. sobretudo nas áreas periféricas e nas cidades do interior.
Pela população de baixa renda.
Inclusive, então, o que que acontece? Você tem cidades do interior do estado de São Paulo que até a década de 80 e 90, o número de bicicletas era infinitamente superior ao número de automóveis. Eu mesmo sou nascido em Ribeirão Preto, até a década de 70, em Ribeirão, todo mundo tinha magrela, tinha 3, 4, 5 em casa. Todo mundo literalmente, né? Quem mandava no trânsito da cidade era a bicicleta. Então, isso é uma coisa interessante que ele está colocando, que é o seguinte, os modelos, nós temos historicamente, a apropriação do modelo é que tem que ser contemporânea. E isso é muito importante.
Nós vamos continuar esse assunto logo depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre cidade ecologicamente sustentável, com Leonardo Lorenzi e Walter Caldana. A conversa aqui, né, no intervalo, aí, aquelas memórias, né? Quem não se lembra da sua infância de andar numa bicicleta? E quando, como surgiu essa ideia, Leonardo, de você resgatar essa tradição de todo mundo de utilizar a bicicleta e transformá-la num transporte de trabalho, né?
Eu tenho o mérito de ter tornado a Carbono Zero Correio uma empresa muito maior do que era quando eu cheguei, mas o mérito de ter fundado a empresa, de ter idealizado, vem de dois irmãos, o Danilo e o Rafael. Eles realmente tinham a ambição de mudar o mundo. Dentro da ótica deles, a contribuição que eles poderiam dar era melhorar as entregas de São Paulo, era reduzir a poluição e criar uma alternativa aos motoboys. Então a empresa ela foi criada realmente com grandes pretensões de fazer o bem, de melhorar a cidade.
Muito bem. E, finalmente, agora nós vamos conversar com o Marcos Kício, que é o nosso colunista do Observatório do Terceiro Setor, que esse ano ainda começa esse ano a sua coluna. Boa tarde, Marcos. Que prazer em ouvi-lo.
É um prazer falar com você. Hoje você está tratando de cidades saudáveis, né?
É verdade.
Pois é. Eu acho que é interessante a gente lembrar um caso, porque normalmente a gente trata no varejo algumas das questões com pontos que são importantes para a cidade, mas podem, no todo, ser desequilibrados para a cidade ser sustentável. E eu estou me referindo a um programa que a Fundação Rockefeller lançou, que são as 100 cidades resilientes, das quais hoje nós temos 3 cidades no Brasil, que é Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. E é interessante porque dentro da ideia de uma cidade resiliente é saber como é que a coletividade, como é que os movimentos, como é que o próprio governo se articulam em torno de alguns eixos fundamentais que fazem com que esses princípios de uma cidade saudável sejam balizadores de todas as iniciativas que eu estou chamando de varejo. É a cidade pensar no atacado e não pensar no varejo. Então, eu convidaria mais o público a entrar, por exemplo, no portoalegreresiliente.org. Ali você vai encontrar uma série de decisões que já foram tomadas e, particularmente, o plano de resiliência da cidade de Porto Alegre, que é muito interessante e que eu acho que poderia ser um condutor interessante para a gente pensar realmente o que é uma cidade saudável.
Aí, Marcos, seja bem-vindo com a sua coluna. Todas as quintas-feiras nós vamos ouvi-lo a respeito de um tema específico. Grande prazer novamente a falar com você e até a próxima quinta.
se Deus quiser. Um abraço.
Um grande abraço. Olha aí, ele trouxe uma informação interessante. Em São Paulo não tem isso, né?
São Paulo é uma cidade resiliente por si, né? Senão nós não seríamos o que nós somos. E nós temos áreas de grande resiliência na cidade de São Paulo, que é um conceito antigo que foi resgatado recentemente, também, né, já que estamos nessa linha. É, uma das áreas de resiliência maior da cidade de São Paulo, por exemplo, é a 25 de março, que é uma coisa fantástica, né? Assim, é um patrimônio a 25 de março, único. E de uma resiliência fantástica. O que é a resiliência, né? Para tornar as coisas um pouco mais claras. É você mudar cotidianamente continuando a ser a mesma coisa que sempre foi. Ou seja, mude para não mudar. Melhore o tempo todo, mas mantenha as suas características iniciais. Resiliente é o bambu, que o vento vem e flexiona e ele volta para a sua posição original. É, por exemplo, né? E a 25 de março é isso, né? Quer dizer, a 25 de março ela se transfigura ciclicamente ao longo do ano, a cada período de grandes vendas ela é uma coisa, mas
mudam
ela é sempre a mesma,
né?
Coisa.
É. Né? Mudam os comércios, vem coreano, vem esse, mas os árabes
ela
estão
lá.
Lá,
enfim, então isso é muito bonito realmente, e é algo que está sendo cada vez mais comum nas cidades. Se você pegar, como o Lawrence está nos colocando aqui, nós temos que buscar as experiências que sempre deram certo e entendê-las na contemporaneidade.
Mas bonito foi o exemplo que você deu do bambu, né? Que é. Se adapta à normalidade e também às grandes tempestades. Exatamente. Ele vai, mas... Porque o bambu, ele nasce também para baixo, ele pode ser adaptável.
Isso, raiz,
né? Joel, com menos poesia um pouco, eu gosto de pensar em resiliência como aquela característica do rock balboa, aquele sujeito que apanha e no final ele vai lá e bate. E sob essa ótica, todos os brasileiros são resilientes.
É.
O problema é que a gente não precisava apanhar tanto. A gente cria as condições para nós mesmos apanharmos. A gente já poderia ter resolvido uma série de situações aqui em São Paulo para a gente não sofrer tanto. De água, de lixo, de transporte. A gente não precisa apanhar tanto.
Eu espero que a gente tenha força para sobreviver, porque faz muito tempo que a gente está apanhando. Ana?
Eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados, tocando no tema da habitação, né? Nessa questão da sustentabilidade, que é muito importante, né? A gente vê, de vez em quando, comunidades, favelas aqui em São Paulo que pegam fogo repentinamente, e aí a gente vê em contrapartida também esses grandes condomínios com as tais varandas gourmet, que aí surgem, todo mundo quer ir morar lá, e é muito caro, e todo mundo faz questão de ir porque é uma questão de status, enfim. Como organizar essa questão habitacional em São Paulo para que as pessoas que estão no entorno, na periferia, também consigam viver nesses centros onde os locais de trabalho e de convivência estejam, né? Porque as pessoas trabalham, moram na periferia, moram muito longe, viajam muito para trabalhar, voltam para a periferia e no fim de semana elas ficam praticamente isoladas, porque poucas vezes elas vêm para conviver numa paulista aberta, né? Para conviver nos lugares onde a classe média, por exemplo, convive. E aí a gente vive sempre segregando as pessoas, né? Aquelas que elas são boas para vir no meio da semana trabalhar, mas no final de semana elas têm que estar lá no lugar delas. Como a habitação pode contribuir para que essa visão da nossa cidade mude?
Olha, mas tem um exemplo da administração anterior aqui no município de São Paulo, que quando abriu a paulista proporcionou isso que a Ana está falando. Uma convergência de várias regiões, né, de pessoas, da população de várias regiões periféricas que vem aqui na paulista nos fins de semana.
Outra experiência nesse sentido é, que temos que sempre lembrar, a virada cultural. Né,
também, é muito bem lembrado.
E é por isso que ela é no centro, ou seja, a virada cultural higienizada não faz sentido, ela tem que ser no centro. Veja, a boa cidade, hoje se sabe fartamente, a boa cidade é a cidade do uso misto. É a cidade da diversidade. É a cidade, por quê? Porque a cidade nasceu historicamente há 3 mil anos para quê? Para possibilitar o encontro, para possibilitar a troca, para possibilitar inclusive a ajuda mútua. É para isso que existe a cidade. A cidade é um território. Porque, veja, se você pensar o seguinte: como é que o homem sobreviveu no planeta? Porque ele roubou no jogo. Ele inverteu as regras. Se nós vivêssemos na floresta, nós teríamos sido extintos. Então, o que o homem inteligentemente fez? Ele criou um ambiente que é ele que manda, que é ele que domina. É isso que nós fizemos, é isso que é a cidade. Então, veja, por isso que é tão importante lembrar que a questão ambiental urbana, ela também existe. E eu estou dizendo isso por quê? Porque então a cidade é o lugar do encontro, da troca, do serviço, da ajuda mútua. Então você tem que ter a cidade de uso misto, da diversidade. Só que não é o uso misto funcional apenas, ter o comércio junto com o serviço, junto com a moradia. Você tem que ter também o uso misto socioeconômico, sociocultural, ou seja, nós temos que misturar todo mundo. As cidades que melhor funcionam são as cidades onde tudo se mistura.
Muito bem, nós vamos agora para mais uma pergunta.
Meu nome é Penélope, eu queria saber se existe algum projeto governamental que melhore o sistema fluvial no Brasil.
Muito bem, tá aí um... Você, no início do programa você fez uma crítica, né? Nossos rios estão mortos, tomando UTI, sobretudo o Tietê, né? Eu me lembro nos anos 90 que teve uma campanha para despoluir o rio Tietê. Até hoje a gente viu pequenos resultados, hein, Caldana?
Pouquíssimos resultados. Na verdade, tem coisas em São Paulo que são inexplicáveis. Por exemplo, os nossos rios e os três principais, até hoje, serem rios poluídos e não serem utilizados para resgatados, posto que já foram utilizados, para lazer, para construção da paisagem urbana, para transporte de carga, transporte de pessoas, ou seja, nós nos separamos dos rios no final da década de 60, com a construção das marginais e o tamponamento do Tamanduá-TI, além de todas as avenidas de fundo de vale, em função daquele modelo que eu já falei, de terra barata, tenho que ir cada vez mais longe, e hoje nós temos que resgatar e recuperar isso tudo. Mas está lento, isso tinha que ser prioridade de Estado, na verdade. Então, todos os projetos que existem, desassoreamento do rio, despoluição, etc, 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 nos dão resultados muito pequenos, infelizmente.
Vamos acompanhar o raciocínio do Leonardo em relação à bicicleta. Fotos antigas de São Paulo mostram pessoas nadando no Rio Tietê, praticando canoagem, que hoje é impossível, né? Aliás, dois clubes ali na Zona Norte foram criados em função da proximidade, bem próximos do Rio Tietê.
Esses são os dois maiores, que é o Espéreo Tietê, que hoje é um parque público, mas na verdade ali naquela região havia mais de 20 clubes que faziam uso fruto do rio, inclusive a própria Portuguesa. É incrível isso. E, na verdade, o que nós temos? Nós temos que recentemente se investiu 2 bilhões de reais nas marginais, que em dinheiro, no tempo que o dólar estava 1 para 1, 1 para 1,5, hoje está 1 para 3, e você não tem nada que não seja mais automóvel lá. Então, é uma questão de modelo.
Quando virou essa situação de se transformar o Rio Tietê no esgoto a céu aberto, quando houve essa mudança, que vamos colocar todos os resíduos, começou em Guarulhos, por exemplo, aquelas grandes indústrias ali que começaram a despejar no Rio Tietê, onde foi que essa mudança?
Isso começou lá atrás, no momento da industrialização e da expansão habitacional da cidade desmesurada. Mas é importante que se registre que na década de 70 nós tínhamos um projeto de saneamento na cidade chamado Solução Integrada, que vinha sendo implantada, que era um projeto que hoje, na época não tinha a palavra, mas que hoje a gente poderia dizer que era um projeto sustentável e ecológico. No final da década de 70, esse projeto foi abandonado e se fez, era o momento do Brasil Grande, grandes obras, se fez um projeto chamado Sanegran, que dependia vitalmente da construção de 6 enormes estações de tratamento de esgoto, das quais foram construídas 3, obviamente, nesse tempo todo, e nem sequer as 3 que estavam previstas inicialmente, e a coisa ficou pela metade. E aí nós entramos em colapso. Ou seja, essa opção brasileira pela mega solução, em vez da solução, como o Lawrence está lembrando aqui, a solução cotidiana que já está ali, às vezes faz com que a gente pague muito caro no futuro.
É verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Música.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Leonardo Orlandi, gestor do Carbono Zero Corrier, e Walter Caldano, urbanista, arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Agora vamos de volta à redação do Observatório do Terceiro Setor.
O SENAC vai realizar a Semana da Literatura do dia 24 ao dia 29 de abril. Serão mais de 300 atividades gratuitas em todas as redes do Estado. Entre as atrações, haverá uma oficina de drinks inspirados na saga Harry Potter. Para mais informações, acesse nosso site observatório3setor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, está difícil hoje juntar em um só produto economia, qualidade e sustentabilidade. Chegou ao mercado um novo conceito de limpeza, Wash Help. Com uma linha de alta tecnologia, Wash Help proporciona aos seus clientes um novo conceito de limpeza que alia respeito ao meio ambiente, ótima qualidade e valores acessíveis. Olha, para você entrar em contato com a Wash Help é fácil. Ligue 11 974 11 1305, novamente repetindo, 11 9 na frente, 7411 1305. A Gehelp é um novo parceiro do Observatório do Terceiro Setor, também na busca de uma cidade mais sustentável. Muito bem, aqui ó, uma poesia aqui do Benito Gomes Rodrigues. Não haveria tristeza, hoje vendo o mesmo rio, dá-me aquele desgosto. O que fizeram com ele? Pergunto já indisposto. Arrasaram suas margens, só restando o capim, enchendo de lixo e de esgoto até o fim. É ambição e ignorância, desrespeito com a criação. Fizeram o que quiseram sem prestar bem atenção. Mas ainda, né, ainda me resta tempo de rever o então feito, reviver o nosso rio, tornando-o como perfeito. Só basta ter a vontade, alguma determinação. Sair do velho reclame é a partir e partir para a ação. Tá aí, Leonardo. Nós falamos dos rios, né? E a gente já colocou essa poesia do Benedito Gomes Rodrigues. Através da poesia, de reflexões, de sensibilização, é que a gente pode criar um novo momento na nossa cidade. Eu lembro que você falou assim, olha, estou fazendo isso, né, para minha filha de 7 anos. E você é otimista? Você é otimista? De que ela, com 15, verá um novo cenário na nossa cidade?
Eu sou otimista. Eu não sei se eu sou otimista ou teimoso, mas eu vou continuar fazendo minha parte.
Entre otimista e teimoso, você gravita entre as duas coisas e vai tocando. Sim. É igual a Cidades Relientes, né? E gostei de novo do Caldana, do exemplo dele. Caldana, a gente sabe que há muitas resistências, vamos tocar no plano diretor, que é importante, né? Porque a questão econômica acaba sempre prevalecendo. E nós precisamos agora de algumas decisões que favoreçam não só, né, a questão econômica, mas a maioria da população.
Olha, isso é fundamental. Na verdade, o que a gente tem que entender, por isso que eu digo que São Paulo está precisando fazer em uma geração o que as outras cidades fizeram em três. Isso significa que todos nós temos que dar cotas de contribuição pessoal muito maiores, mudando o estilo de vida, mudando a maneira como a gente enxerga a cidade. Então você veja, nós temos uma cidade que as marginais Pinheiros e Tietê é uma cidade cortada por duas estradas, por duas rodovias. Isso é um modelo que acabou, não dá mais. Então você urbanizar as marginais é fundamental. Não interessa vender o Anhembi, por exemplo, se você não entender que você tem que mudar a natureza da marginal, não é? Nós temos que resgatar as marginais para a cidade, nós temos que resgatar os rios para a cidade. Ou seja, isso significa, primeiro, investimentos altíssimos, isso significa que todos nós vamos ter que contribuir com isso, indiscutivelmente, e isso significa que o próprio mercado da cidade, não apenas o imobiliário, mas a cidade-mercado, a cidade-economia, tem que entender que ela tem que se remontar. Ela tem que se redesenhar, ela tem que se reorganizar. Não adianta mais nós acharmos que nós vamos continuar construindo a cidade como ela vem sendo construída até hoje. Isto é ruim para todo mundo, ninguém ganha. Ou seja, você pode continuar ganhando mais 1, 2, 3 anos, mas em 10 você vai perder. E vai perder tudo, não é que vai perder muito. É isso que as pessoas, e principalmente os grandes agentes econômicos, têm que entender. São Paulo hoje tem uma série de problemas, mas ela tem uma vitalidade que faz com que nós consigamos conviver com esses problemas pagando caro. Sobretudo as populações periféricas, mas não apenas. Eu costumo dizer que São Paulo é uma cidade cara para quem paga e perversa para quem vive. Só que o que vai acontecer? Nós vamos entrar em colapso pleno. Ao entrar em colapso pleno, todo mundo perde e perde tudo.
Verdade.
Ou seja, então, essa é a questão. Nós temos que respeitar as leis, nós temos que respeitar os processos participativos, nós temos que aprender a ouvir a sociedade e entender que a cidade é resultante, ela não é resultado. Ou seja, a cidade, ela é boa para todo mundo e um pouquinho ruim para todo mundo. Ela não pode ser boa só para alguns e ela não pode ser ruim só para outros.
E nós estamos perdendo, né, Leonardo? Como você disse, são 10 pessoas que morrem na cidade...
Por dia. São 16 mil pessoas que vão morrer em São Paulo, 19 mil pessoas que vão morrer em São Paulo nos próximos 16 anos, de acordo com a USP. Muita gente.
Tá aí um bom motivo para a gente começar a mudar a partir de agora.
Sim, sim.
Caldano, você estava falando de urbanizar as marginais, me ocorreu que o Niemeyer, falecido Niemeyer, tinha um projeto para urbanizar as margens do Rio Tietê.
É o que eu falo, que a gente avança de soquinho, né? Quem vai para Guarulhos frequentemente, ou vai ao aeroporto, ou enfim, pega trabalhadores, aquele trecho lindo, maravilhoso, que tem no fim da marginal, depois do Corinthians, enfim, em direção, que é o Parque Ecológico, aquilo é um projeto,
claro,
o comecinho da Ayrton
Senna,
aquilo é o pedacinho de um projeto que vai dali até o outro lado, onde hoje é o Cebolão. Ou seja, que era fazer um grande parque linear, urbanizado e de usufruto da cidade, em toda a extensão urbana do Rio Tietê. Ou seja, na verdade, vai até Alphaville o projeto. Então, fez só um pedacinho. Ou seja, há 40 anos atrás, nesses 40 anos, por que não fez tudo?
Enfim. É verdade. Ô Leonardo, como sensibilizar a população para a necessidade de criar mais parques, de mudar sua atitude em relação à mobilidade aqui na nossa cidade? Todo mundo vai para a esquina, busca o filho na escola com automóvel. Como é que se muda isso?
Eu acho que falando e principalmente dando exemplo. Uma coisa simples que aí eu, pessoa física, comecei a fazer, há 1 ano e meio eu optei por não mais andar de carro em São Paulo. Eu só ando de bicicleta ou de transporte público. É muito difícil no início. Você está acostumado a andar de carro, tem o conforto, eu gosto do ar-condicionado, eu gosto de ouvir minhas músicas. Eu abri mão disso e troquei pela bicicleta. Quando você pedala e atravessa uma Paulista, uma Faria Lima pedalando, acontece uma coisa que nunca aconteceu comigo dirigindo. Eu ganho 10, 20, 30 bons dias. É inacreditável, as pessoas te cumprimentam, é como se fosse um grupo que tem uma afinidade muito grande ali, que se respeita, que se valoriza. O astral que você chega numa reunião de negócio de bicicleta, e principalmente para mim, que eu vou falar sobre a Carbono Zero, eu chego, coloco um capacete em cima da mesa, a conversa flui de outra forma. É muito bacana. Então, uma das melhores formas de você mudar alguma coisa é dando exemplo. Se você só falar, é pouco. A gente precisa falar para conscientizar, mas a gente tem que fazer também.
Muito bem. Olha, temos mais 5 minutos. Foi muito prazeroso esse programa com vocês. Passou rápido, né, Dora? Já estamos quase no final. Começamos às 2 horas em ponto e vamos até às 3. Olha, a grande mudança, né, de uma cidade sustentável ecologicamente é resgatar, pegando a fala do Leonardo, a nossa humanidade. E também sensibilizar quem decide nessa cidade da importância de ouvir a maioria da população a respeito do seu destino. Caldana, suas considerações finais. Novamente, foi um prazer te rever. O que você deixaria de reflexão nesse momento do encerramento do nosso programa?
Olha, primeiro dizer que é um prazer muito grande sempre participar aqui do seu programa, porque os debates são sempre muito profundos, a gente consegue desenvolver as questões, espero que os nossos ouvintes todos tenham aproveitado bastante. Eu acho que a grande reflexão é o seguinte, nesse momento que a cidade vive, nós temos que entender que São Paulo está tomando decisões hoje para o que ela vai ser ao longo do século XXI. Nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, é isso que nós estamos fazendo. Do mesmo jeito que há 80 anos atrás, 90 anos atrás, paulistanos tomaram decisões que fizeram a cidade da qual nós usufruímos, e sofremos também, mas usufruímos, não vamos nos esquecer, é uma cidade fantástica, nós estamos tomando as decisões estratégicas para a cidade do futuro. E isso significa que nós temos que realmente entender qual é o futuro que a gente quer. E qual é o futuro que nós obrigatoriamente vamos ter que seguir. Por exemplo, não podemos partidarizar questões que são vitais para a cidade. A questão do trânsito. Fazer as zonas 30, ou seja, os miolos de bairro serem 30 km por hora, para as pessoas poderem andar de bicicleta, ir para a escola de bicicleta, voltar, andarem a pé, resgatar as ruas, etc. e tal, é fundamental, isso não é uma questão partidária, isso não é de um prefeito ou de outro, isso é uma necessidade da cidade. Como eu disse, urbanizar as marginais, resgatar as marginais para a cidade, são questões fundamentais. Ou seja, nós temos que começar a entender que os nossos sonhos são realidade. É isso.
Além de desenvolver a nossa humanidade nessas questões e tomar atitudes pessoais, que nós devemos fazer para que o ciclismo em relação à mobilidade da cidade não seja só modismo e ele se integre no dia a dia do paulistano?
Acho que tem duas coisas simples. Uma é experimentar pedalar. É muito gostoso. Vai um dia para o trabalho pedalando. Experimenta. Vai gostar, vai repetir a experiência. Vai um dia que você está com mais tempo, que você vai curtir o ambiente, não vá com pressa, chegue lá tranquilo e aprecie a ida. Esse é um ponto sensacional. Tem muita gente que só pedala aos fins de semana, mas São Paulo dá para pedalar todos os dias. Eu pedalo todos os dias aqui. A outra coisa é, considere substituir as entregas que você faz hoje poluindo, seja você uma pessoa física, um restaurante, um e-commerce, uma loja, uma empresa que transita documentos pela cidade, por alguma alternativa que não polua. Como eu contei no início do programa, a maior parte da poluição da cidade vem de veículo. E cerca de 20% e poucos vem só de moto. E a maior parte das motos está com os motoboys. Se a gente consegue substituir isso por uma alternativa não poluente, a gente melhora muito a cidade. E todo mundo vai ser recompensado por isso. Quando a gente troca um carro por uma bicicleta, uma moto por uma bicicleta, a gente melhora de uma vez só 4 coisas. O trânsito, os estacionamentos, a poluição e o barulho da cidade. E a gente consegue fazer isso tudo sem gastar mais dinheiro. Então não tem o contraponto, só tem coisa boa. Pesquisa, veja como é uma entrega sustentável substituindo uma entrega tradicional. Mude, pedale.
Muito bem, tá aí. Ana, uma boa dica para a gente voltar, vir aqui ao nosso programa pedalando.
Bom, eu já não dirijo, né? Então eu faço tudo andando de transporte público. E adoro bicicleta também. E tem uma outra questão da bicicleta também, para a sua própria saúde, né? Que as pessoas querem já estar fazendo exercício à medida que você está pedalando para ir para o seu trabalho ou para onde quer que seja. Excelente programa.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Leonardo Lorentes, gestor do Carbono Zero Corrier, Walter Caldano, urbanista, arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos do competente, seja bem-vindo, Cléo Rodrigues e Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo é 9.3,7 FM. Em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornalusp.br/rádio. No programa, nós vamos destacar os principais assuntos e os direitos humanos. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP, do Observatório do Terceiro Setor. E o Observatório está visualizado em mais de 40 países. Em 2003, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 150 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, às meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Donnez-moi une petite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. La joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.